Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende.
Eduardo Mancais, trocando em miúdos a nossa economia. Mancais, bom dia.
Bom dia, gente. Bom dia, Walter. Boa semana para todo mundo. Hoje, segunda-feira, tem umas regras novas para quem pede financiamento na Caixa Econômica. Imóvel usado, na planta, o novo também. Então, Walter, você que está querendo um apartamento de 3 milhões de reais, a Caixa Econômica agora está financiando. Antes financiava até 1 milhão e meio. Agora pulou para 3 milhões de imóvel usado.
Agora já posso comprar uma mansão no Lago Sul.
Mansão, Lago Sul, mas você tem o seguinte...
Mas no Lago Sul acho que não compra nem aquele pedacinho de terra onde fica a casinha do cachorro por 3 milhões, né? Porque é muito caro ali,
não
é?
Compra o lote, depois despega.
Sim, o lote.
Mas ele tem que pagar tudo assim. Mas aí a regra é um pouquinho também diferente assim, que ele financia, por exemplo, antes financiava imóvel usado de 60% desse total. Agora passa para 70%. Então ela vai financiar, na verdade, até 1 milhão e 50, né? Se for usado. Se for imóvel novo, antes financiava até 750 mil, agora sim, vai financiar até 2 milhões e 400 mil. Essas são as novas regras, já estão valendo. Aí, e sobre isso também a gente tem uma entrevista hoje, que eu vou lá no Encontra, que a gente vai usar também na rádio, com o Jansen de Oliveira. Ele é um advogado especialista em direito imobiliário. Inclusive, sobre esse assunto, ele tem mais uma novidade. A Caixa, pela primeira vez na vida, vai financiar também o segundo imóvel da mesma pessoa. Vamos ver rapidinho.
Não existia no passado, era totalmente fechado. E agora você pode conquistar e pedir um financiamento para um segundo imóvel, que não deixa de ser uma coisa perigosa do ponto de vista financeiro, né? A pessoa pode vir a se endividar de uma maneira complicada e depois sofrer outra dificuldade no futuro. Eu acho que o importante mesmo é o governo, além dessas medidas, solidificar a economia e incentivar o emprego, né? A contratação de pessoas para que elas possam ter sua renda e aí sim conquistar a casa própria.
Com a Walter Lima, a gente viu ali, tem outra coisa importante também, a gente vai falar sobre cuidados. Se você vai comprar imóvel usado, tem que ver se está funcionando, se está a fiação boa, se está, né, toda a parte certa e tal. Porção de documentos, porção de ver se é o sócio, se é o parente, se é o filho. Se for novo, ver se a construtora está com nome bom, se vai construir e tal, se vai pagar, depois não vai receber. E só para terminar rapidinho também, Walter Lima, que Olimpíadas aí começando, né?
Boa. Sei.
Então é o seguinte, com o próprio Dr. Jansen de Oliveira, recomendo uma coisa, Walter. Chega lá correndo, imóvel usado, dinheiro aí já financiado. Você chega lá, gostou, você te enrolou, você já dá o sinal. Não, aquele sinal, conforme fosse, não pega de volta. Isso aí, doutor Jansen, nunca, né?
Na hora que você dá o sinal, você se compromete. E isso é uma coisa bem lembrada por você, porque as pessoas, às vezes, naquele afã de fazer um negócio, gostou do imóvel, quer segurar um imóvel, e às vezes você tem uma intermediação que também te obriga e te bota uma pressão para fazer o negócio, e você acaba sucumbindo sem antes mesmo ver as certidões da pessoa. Apta também para vender, tudo antes de fazer qualquer sinalização e assinar qualquer tipo de documento.
Pronto, tá aí. Quem tiver dúvida, manda um e-mail para a gente em conta@ebc.com.br. Então, aqui direto para o Revista Brasil Interno.
Tá bom. Muito obrigado, viu, Mancais? E Eduardo Mancais também trazendo aí o Trocando em Miúdos para todos nós. Você, caso queira interagir com o programa, mande a sua mensagem no WhatsApp. É o 61, acrescente o 99674-1536. Ou, se preferir, mande a sua mensagem também no Twitter, @AMBrasilia980, em algarismo.
Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de Valor.
E com a gente aqui no Encontra a Economia que você entende, entrevista de valor, vamos conversar com o Dr. Jansen Oliveira, especialista em direito imobiliário, sócio do escritório Santos e Oliveira Advogados Associados. Conversa vai ser interessante para quem está querendo, precisando ou podendo comprar um imóvel, uma casa, um apartamento. Em primeiro lugar, um prazer tê-lo aqui.
Prazer é meu, Carlos. Eu agradeço o convite. E congratulo a todos os ouvintes.
Antes de a gente entrar nessa parte se é imóvel novo, antigo, qual que é melhor, só para lembrar que parece que está a compra, venda de imóveis, parece que começou a se mexer, né? Tanto que a própria Caixa já deu uma renovada aí no tipo de financiamento e tudo, né?
Na verdade, a Caixa Econômica o governo está tentando incrementar esse setor que está paralisado, né? Então, implementou aí umas novas regras de financiamento a fim de ver se incentiva as pessoas que estão à procura de um imóvel. As regras visam a facilitação do financiamento, né? Você tinha hoje um financiamento na faixa de 50% somente para imóvel usado. E hoje você já consegue fazer com 70%, né? Esse patamar já chegou até 80% no passado. Então, assim, o governo está tentando ver se com essas medidas consegue sensibilizar, né, o consumidor. Está tentando atingir, inclusive, pegando o imóvel usado, porque os imóveis novos, as obras estão paralisadas, né? Os lançamentos eles estagnaram devido à crise econômica propriamente dita e por essa etapa que a gente está passando aí com essas notícias de corrupção atingindo as principais construtoras, né? Que paralisaram seus negócios, né? Então a Caixa Econômica com esse pacote aí, com esse incentivo, tenta ver se as pessoas que estavam com a intenção de comprar um imóvel conseguem fazê-lo de forma mais fácil, né? A gente espera que isso facilite, muito embora eu acho que essa medida por si só não vá surtir muito efeito. As pessoas para comprar têm que ter dinheiro, então é preciso voltar a ter emprego, né? Preciso ter a economia a crescer, as pessoas precisam acreditar no mercado para poder se comprometer a fazer um empenho desse de comprar um imóvel e ter que pagar mensalmente uma mensalidade.
E até a própria taxa Selic, pela oitava vez em seguida, continua alta por causa desse negócio da confiança que ainda não... A confiança, por sua vez, depende de umas medidas também que precisam ser tomadas. Então, está nesse ponto, né?
Essa é a questão. A inflação continua alta, né? Então, há ainda muita desconfiança no mercado. Isso pelo empresariado e também em contrapartida do consumidor. Porque, além da desconfiança, há a falta do dinheiro, né? Então, as pessoas... Você vê que muita gente passou a migrar, o sonho da casa própria passou ser substituído. E com a baixa do aluguel, passou a ter uma demanda muito grande. O consumidor passou a ter poder de fogo e poder de barganha nas contratações de locações, né? Então, isso tudo a gente espera... Que normaliza, porque o setor imobiliário é um setor muito importante para a economia e para o país. Né?
E principalmente também para os empregos, né? Onde caiu bastante construção civil. Né?
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Anselmo Oliveira é especialista em direito imobiliário. Mas a situação que a gente está agora é assim, então, no imóveis. O dono perdeu o valor, né? O imóvel usado. Já para quem vai comprar, está difícil, porque está difícil pegar um financiamento, empréstimo, garantia de emprego e tudo. Então, está nesse ponto, né?
É verdade. O que aconteceu no passado aí, no passado recente? A gente estava praticando preços irreais, né? Assim, surreais. Acho que o metro quadrado era muito caro, né? Principalmente no Rio de Janeiro, né? Que puxava essa fila aí de patamares altíssimos. E agora, com essa crise, eu acho, na minha opinião, que os preços começaram a estar mais próximos à realidade, né? Eu estou falando contigo, até lembrei de uma outra medida que a Caixa Econômica está implementando, é a possibilidade de você conseguir financiamento para dois imóveis, que isso não existia no passado, era totalmente fechado, e agora você pode conquistar e pedir um financiamento para um segundo imóvel, que não deixa de ser uma coisa perigosa do ponto de vista financeiro, né? A pessoa pode vir a se endividar de uma maneira complicada e depois sofrer outra dificuldade no futuro. Eu acho que o importante mesmo é o governo, além dessas medidas, solidificar a economia e incentivar o emprego, né? A contratação de pessoas para que elas possam ter sua renda e aí sim conquistar a casa própria.
Em Conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Estamos conversando com o Dr. Janssen Oliveira, especialista em direito imobiliário, sócio também do escritório Santos e Oliveira Advogados Associados. Então vamos passar para a prosa dentro dessa história no imóvel usado, já que os novos estão mais difíceis, parados e tudo. Eu vou comprar um imóvel usado, arranjo o financiamento, vejo o preço, vejo tudo. Chegando ali no imóvel usado, quais os principais cuidados que eu preciso ter?
Olha, na hora que você vai escolher o imóvel, você tem que ver o estado do imóvel, né? É importante que você tenha certeza que aquele imóvel não tem qualquer tipo de vício aparente. Então é necessário que você teste as instalações hidráulicas, a parte elétrica, ver se há algum tipo de dano ou infiltração, porque isso pode te gerar um problema sério no futuro e você ter uma dificuldade extrema. Tirando essa questão do estado do imóvel, aí é uma das principais situações, que é verificar a documentação do imóvel, né? Para isso, inclusive, para esse tipo de compra que você está fazendo financiado, é importante que o imóvel tenha BID, né? Então, você, sem uma BID, você não vai conseguir um financiamento desse tipo, né? instituição bancária. Então, é importante você examinar bem aonde age, certificar de quem está vendendo é realmente o proprietário. Existe uma série de certidões que é importante você tirar, certidões de distribuidores, para saber se não há nenhum tipo de dívida que comprometa a venda do imóvel. É comum você ver no mercado imobiliário as pessoas vendendo seu imóvel sob o julgo de de várias ações, que possa, no futuro, até anular essa venda. Então, é importante que você tenha consciência do que você está fazendo e examinar bem essas certidões. Se é um imóvel em condomínio, pedir uma certidão da situação das cotas condominiais, se está adimplente, tem as certidões trabalhistas que é preciso também tirar. Não é comum, às vezes as pessoas deixam passar isso. O vendedor tem uma dívida trabalhista que esse é o único imóvel, né? Eu lembrei de uma outra aqui que é importantíssima. Às vezes você está comprando um imóvel usado e nem sempre com a questão de financiamento, e ele está sobre uma ação de desapropriação. É importante você verificar junto à prefeitura se esse imóvel está ok, porque se ele estiver nessa situação, você vai ter problema. Então tem uma série de situações que você precisa estar atento. A certidão você tira baseada no CPF do vendedor. E o último número, antes do controle, ele indica, né, a região que você nasceu. Então, às vezes, você tem um outro tipo de... Você nasceu num local, você viveu num local, e você tem um outro tipo de problema naquele local, né? Então, é importante você estar atento, né, àquele último número lá, antes do controle. No Rio de Janeiro, por exemplo, é 7. Se você examina o CPF e você vê o número 7, você sabe que a pessoa é do Rio de Janeiro. Então, todas essas questões são importantes. A pessoa ficar bem...
Só lembrando uma coisa, acho que é muito importante ver tudo isso aí antes mesmo de dar aquele sinal, que às vezes compromete aquele sinal, né?
Então... Não, de jeito nenhum. Isso, o mais insignificante que seja o sinal. Porque na hora que você faz, dá o sinal, você se compromete. Então é importante que você tenha isso tudo. E isso é uma coisa bem, bem lembrada por você, porque as pessoas, às vezes, naquele afã de fazer um negócio, gostou do imóvel, quer segurar um imóvel, e às vezes você tem uma intermediação que também te obriga e te bota uma pressão para fazer o negócio, e você acaba sucumbindo e assinando lá um contrato de sinal de pagamento, que fica vinculado, sem antes mesmo ver as certidões, se o imóvel está apto, se a pessoa está apta também para vender. Então, isso tudo antes de fazer qualquer sinalização e assinar qualquer tipo de documento.
Já se um imóvel for novo ou ainda na planta, que está difícil encontrar hoje em dia, mas aí já tem outros cuidados a fazer com a construtora para ver se tem condição de continuar a obra, né?
Exatamente. Aí, por exemplo, a gente está falando sobre certidões, né?
Isso.
Aí as certidões, elas recaem sobre a empresa e também os sócios. Você também, nesse caso, você não pode analisar só a empresa isoladamente. Você tem que também investigar a vida dos sócios, para saber se os sócios têm uma folha corrida apropriada estão aptos a trabalhar no mercado. Então, às vezes, a empresa está perfeita, está limpa, né, entre aspas, e os sócios não. Então, ou um dos sócios não. Então, é importante você ter esse exame também com esse personagem. Ela tem uma vantagem que você consegue um preço melhor. E a desvantagem é saber, ficar sempre na expectativa se o imóvel será entregue, né? Então é importante, é por isso que é importante você saber qual a construtora que está realizando o negócio, que está erguendo lá o empreendimento. Isso não só com certidões, mas pesquisa no mercado mesmo. Hoje você tem uma facilidade na internet, você põe lá o nome da construtora e pode ter acesso a uma série de informações que normalmente você não teria, e às vezes nem saem nessas certidões que a gente está comentando.
Dr. Jâncio Oliveira, especialista em direito imobiliário, sócio do escritório Santos e Oliveira Advogados Associados. Obrigado, hein, pela conversa, pela prosa, super interessante. E vamos torcer que o mercado volte a atuar aí, construção civil, emprego, economia e tudo, né? Obrigado.
Sim, eu que agradeço aí a oportunidade e até a próxima.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi. Coordenadora substituta, Solimar Luz. Gerente regional, Mário Sartorello. Gerente executivo, Walter Lima.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não, continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.